Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. O sertanejo.
Não.
Esta imensa campina, que se dilata por horizontes infindos, é o sertão de minha terra natal. Aí campeia o destemido vaqueiro cearense, que a um é de cavalo a quatro em tormentômetro no cerrado mais espesso, e o derriba pela cauda com admirável destreza. Ao morrer do dia, reboa entre os mugidos das rezes, a voz saudosa e plangente do acabós que borabóa do gado para o recolher aos currais no tempo da ferra. Quando te tornarei a ver, sertão da minha terra, que atravessei há tantos anos na aurora serena e feliz da minha infância? Quando tornarei a respirar tuas auras impregnadas de perfumes agrestes, nas quais o homem comunga a seiva dessa natureza possante? De dia em dia aquelas remotas regiões vão perdendo a primitiva rudeza, que tamanho encanto lhes infundia. A civilização que penetra pelo interior corta os campos de estradas e semeia pelo vastíssimo deserto as casas e mais tarde as povoações. Não era assim no fim do século passado, quando apenas se encontravam de longe em longe extensas fazendas, as quais ocupavam todo o espaço entre as raras freguesias espalhadas pelo interior da província. Então o viajante tinha do atravessar grandes distâncias sem encontrar habitação, que lhe servisse de pousada por isso, a não ser algum afouto sertanejo à escoteira, era obrigado a munir-se de todas as provisões necessárias tanto à comodidade como à segurança. Assim fizera o dono do comboio que no dia desde dezembro de 1664 seguia pelas margens dos Sititias das faldas da Serra de Santa Rita, no sertão de Quixeramobim. Uma longa fila de cargueiros tocados por peões despeja o caminho nessa marcha meuda e batida que dão lá o nome de carrego baixo e que tanto distingue os alegres combortes das tropas do sul a passo tardo e monotono. Os recoveiros armados de sua clavina e faca de mato formavam boa escolta para o caso de necessidade. Além deles, acompanhava pesado a gagem uma caterva de famulos de serviço doméstico e acostados. Adiante do comboio, e já muito distante, aparecia a cavalgada dos viajantes. Compunha-se ela de muitas pessoas. Dessas 20 pertenciam à classe aí não extinta de valentões, que os fazendeiros desde aquele tempo costumavam angariar para lhes formarem o sequito e guardarem sua pessoa, quando não serviam, como tantas vezes aconteceu, de cegos instrumento dos a vinganças e ódios sanguinários. Em geral, essa gente adotara um traje em que a moda portuguesa do tempo era modificada pela influência do sertão. Aqueles, porém, traziam verde guarnecido de galão branco, uma vestia amarela e calções da mesma cor com botas pretas, chapéus a Frederica. Larga katana ilharga, trabuco a tiracolo e adaga cinta, além dos pistoletes nos coldres. Completavam o equipamento destes indivíduos cuja sinistra catadura já de si incutia mais susto do que as próprias armas. Traziam mais, presa a borraina da sela e suspensa as ancas do animal, a larga machada que servia lhes o neso de necessidade para abrir a picada na mata virgem, ou improvisar uma ponte sobre o rio cheio. Utensílio indispensável naquele tempo ao viajante, que muitas vezes o transformava em arma terrível. E é de cabo essa força um homem de exígua figura magriço, que trajava como os seus companheiros, com a diferença de trazer a zera farda de pano verde e o chapéu de feltro agaloados de prata. Esta escolta acompanhava duas suas que eram sem dúvida os donos do comboio. A primeira, e homem de 50 anos do alto porte e compleição robusta, mostrava pelo chapéu armado e pela farda escarlate com galões dourados, ser um capitão-mor de ordenanças. Montar cavalo russo pedrez, o qual dava testemunho de seu vigor na galhardia com que suportava o peso do corpulento cavaleiro, além de umas 20 libras da prata dos arreios. A segunda personagem, dama de meia-idade, mas bem conservada e prazenteira, manejava com donaire o seu cavalo castanho, também ajaizado de prata como o de seu marido. O vestido de montar era de fino droguete garrafa com alamares de torçal de ouro e o chapéu, em forma de touca, ornado de um cocar de plumas tricolores, que ao movimento do cavalo se agitavam em torno da cabeça. Atualmente viaja-se pelo nosso interior em hábitos caseiros. Não era assim naquele bom pum-pum em que um capitão-mor juria derogar da sua gravidade e importância. Se fossem vistos na estrada, ele e a esposa sem o decoro que reclamava sua jerarquia. Acresce que o capitão-mor Gonçalo Pires Campelo e sua mulher dona Genoveva estavam a chegar à sua fazenda da Oiticica, onde pretendiam entrar antes de uma hora com a solenidade que lhe era de costume, sempre que os donos voltavam depois de alguma ausência. A última pessoa da cavalgada, Mera, pois rompia a marcha, era Dona Flor, a filha do Capitão Mor. Formosa e gentil, esbeltava-lhe o corpo poeiroso roupão igual ao de sua mãe, com a diferença de ser azul a cor do estofo. Trazia um chapéu de feltro à escudeira, com uma das abas caída e a outra traia presilhada um tanto de esguilha pelo broche de pedrarias d'or, onde escapava-se uma só e longa pluma branca, que lhe cingia carinhosamente o colo como o pescoço de Runa Gagarça. Na moldura desse gracioso toucado, a beleza deslumbrante de seu rosto reveste-se de uma expressão cavalheira e senhoril, que era talvez o traço mais airoso de sua pessoa. No olhar que desferia a luminosa pupila, na seriedade dos seus lábios purpurinos, que ainda cerrados pareciam enflorar-se de um sorriso cristalizado em rubim, na gentil flexão do colo harmonioso, e no garbo com que regia o seu fogoso cavalo, assomar os realces de uma alma elevada que tem consciência de sua superioridade e sente ao passar pela terra a elação das asas celestes. O sofrego baio mastigava o freio e espumava, porém a mão firme da linda escudeira, calçada de comprido guante de seda, que lhe vestia o braço até a curva, retinha os ímpetos do animal, impaciente desde que aspirara as emanações dos campos nativos. A fada que os viajantes atravessavam neste momento tinha o aspecto desolado e profundamente triste de que tomam aquelas regiões no tempo da seca. Nessa época o sertão parece a terra combusta do profeta. Dir-se-ia que por aí passou o fogo e consumiu toda a verdura, que é o sorriso dos canampos e a gala das árvores, como chamavam poeticamente os indígenas. Pela vasta planura que se estende a perder de vista, se irriçam os troncos ermos e nos com os esgalhos rijos e encarquilhados, que figuram o vasto suário da antiga floresta. O ampio capim outrora cobria a superfície da terra de verde alcatifa, roído a raiz pelo dente faminto do animal e triturado pela pata do gado. Ficou reduzido a uma cinza espessa que o menor bafejo do vento levanta em nuvens pardacentas. O sol ardentíssimo cá através do mormaço da terra erra abrasada uns raios baços que vestem de mortalha livida e poenta os esqueletos das árvores, enfileirados uns após outros como uma lugubre procissão de mortos. Apenas ao longe se destaca a folhagem de uma uiticica, de um juazeiro ou de outra árvore vivaz do sertão, que elevando a sua copa virente por soquebre aquela dela devatação profunda, parece o derradeiro arranco da seiva da terra exausta a remontar ao céu. Estes ares em outra época povoados do turbilhões de pássaros loquazes, cuja brilhante plumagem rutilava aos raios do sol, agora éramos imudos como a terra, são apenas cortados pelo voo pisado dos urubus que farejam a carniça. Às vezes ouve-se o crepitar dos gravetos. São as reses que vagam por esta sombra de mato e que vão cair mais longe, queimadas pela sede abrasadora ainda mais do que nanidas pela fome. Verdadeiros espectros, essas carcaças que se movem ainda aos uns últimos arquejos da vida, inspiraram outrora as lendas sertanistas dos bois encantados, que os antigos vaqueiros, deitados ao relento no terreiro da fazenda, contavam aos rapazes nas noites do luar. Quem pela primeira vez percorre o sertão nessa quadra, depois de longa seca, sente confranger-se-lhe a alma até os últimos refolhos em face dessa inanição da vida, desse imenso holocausto da terra, e mais fúnebre do que um cemitério. Na cidade dos Lolosas estão cercadas por uma vegetação que viviça e floresce, mas aqui a vida abandona a terra, e toda essa região que se estende por centenas de léguas não é mais de que o vasto jazigo de uma natureza extinta e o sepulcro da própria criação. Das torrentes caudas restam apenas os leitos estanques, onde não se percebe mais nem vestígios da água que os assoberbava. Sabe-se que ali houve um rio, pela depressão às vezes imperceptível do terreno, e pela areia alva e fina que o enxurro lavou. E nos estuários dessas aluviões do inverno, conhecidos com o nome de várzeas, onde se conserva algum vislumbre da vitalidade, que parece haver de todo abandonado a terra. Aí se encontram, sendo semeadas pelo campo, touceiras irriçadas de puas e espinhos em que se entrelaçam os car e as carnaubas. Sempre verdes, ainda quando não cai do céu uma só gota de orvalho, estas plantas simbolizam no sertão as duas virtudes cearenses, a sobriedade e a perseverança. O capitão Mora havia sesteado a 4 léguas da fazenda e partira à tarde quando já quebrara a força do sol, contando chegar à sua casa à noitinha. Nessas horas do ocaso, o sertão perde o aspecto mormorruno, acerbo e desolador que toma ao dardejar do sol em brasa. A sombra da tarde reveste-o de um mande suave e melancólico. É também a hora em que chega e brisa do marma por essa atmosfera incandescente como uma fornalha. A sua frescura consoladora. À medida que se aproximam da fazenda, o capitão Morcampelo ia observando com maior atenção o estado dos terrenos que a atravessava. E a propósito dirigia a palavra, às vezes à sua mulher, outras a um dos acólitos, o que parecia o cabo da escolta e que lhe ficava mais próximo. Ao longo do caminho, de um e outro lado, alvejavam, entre as maravalhas dos ramos queimados pelo sol, as ossadas dos animais que já tinham sucumbido aos rigores da seca. A seca por aqui foi rigorosa, dona Genoveva, disse o capitão Mor. Há de ver, senhor Campelo, que poder de gado se perdeu. Com isso, já conto eu, as ossadas que temos encontrado estão mostrando. Não é um boi que lá está caído, a grela. Lá ao pé da mariseira, senhor capitão Mor, aquele já esticou a canela. Aposto que deixaram em entupir as cacimbas, acudiu dona Genoveva. Não duvido, fondeu o Campelo. Nesse momento chegavam os viajantes a uma pequena elevação, donde se avistava ao longe, sobre aquela mata adusta, a copa verde e frondosa de uma prócera oiticica. Um dos acostados que trazia a trombebeta tiracolo, levou-a à boca e tocou uma alvorada cujos sons festivos derramaram-se pelo espaço e encheram a solidão. O fogoso cavalo em que montava a gentil donzela, já excitado desde que primeiro sentira as auras da terra natal, com os rebates da trompeta se arremessou impetuoso pelo caminho da fazenda. Dona Flor fechou-se de afogar carar generoso em elo que também lhe assomava não em alma ao reconhecer os sítios onde passara sua infância e lhe corriam felizes os anos da juventude. Logo abaixo da eminência, o caminho dividia-se, uma trilha estendia-se pelos tabuleiros, a outra serpejava pelo doce aclive que já lhe formavam as abas da próxima serra. Sobre essa lomba, cujo terreno estava menos abrasado por causa das filtrações da montanha, as árvores ainda conservavam a folhagem, que tornava-se mais embastida e virente à proporção que se avizinhavam das cabeceiras do siti. Foi por este último caminho que tomou a donzela. Flor gritara a dona Genoveva chamando-a, mas ela voltou-se para sorrir à sua mãe, fazendo-lhe um gesto prazenteiro, e deixou-se levar pelo ardego Ginete. A moça breve desapareceu encoberta pelo mato aí mais fechado e revestido ainda de alguma rama, embora rara e crestada. Com a rapidez do galope, o vento agitava os cabelos castanhos da donzela, fustigando-lhe o rosto, e ela experimentava um indizível prazer, como se a terra de seu berço lhe abrisse os braços carinhosa, e a estivesse apertando ao seio e cobrindo-lhe as faces de beijos. Cerrando a meio os olhos, engolfada nessa ilusão, parecia-lhe que a terra natal tomava as feições da ama que a criara. Da boa jus, de quem se apartara pela primeira vez com tamanha saudade. De repente o brioso cavalo que relinchava de alegria, irriçou a crina e soltou do pinho um ornejo surdo, lançando os ouvidos para a esquerda do caminho. Dona Flor pensando que esse terror proviria de ter o baio pressentido do no mato a carniça de alguma res. Afagou-lhe o pescoço com a mãozinha afilada, excitando os brios do animal por uma carícia da voz. Mas o cavalo estacou espavorido, com o pelo espido e as narinas insufladas pelo terror.